الصبار راهي الكزمات عاملة جاكيمات هيا هوليوود علق الصبار
راهي الكزمات
عاملة جاكيمات رزا ووالكم كزمات سيدي
تمشي وحودة تجيب مين أحبال مين أحبال Estamos apresentando Kalimba.
Envie para a gente sua crítica ou sugestão pelo WhatsApp 61 999 78 9080. Se você mora no exterior, o código do Brasil é 55. Professor Odair tem uma última palavra para nossos ouvintes.
Caros ouvintes, Argélia e Tunísia, como registramos anteriormente, são belos países que estão na região do deserto do Saara e possuem histórias impressionantes, grandes cidades e populações culturalmente ativas. O islamismo e a cultura dos povos do deserto, os Amazigh, são forças significativas nesses países. Lembramos que esses países pertencem à África e representam a exuberância da diversidade cultural continental. Essas pílulas de informação são gostinhos de quero mais, não são? Bem, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo Kalimba.
Agradecemos mais uma vez ao professor Odair Marques da Silva, do site africatual.com.br, que nos trouxe importantes informações sobre Argélia e Tunísia para o Atlas Geomusical da África. Final desta edição de Kalimba. Tivemos na técnica os trabalhos de Marinho Magalhães, pesquisa, texto e apresentação de Daniel do Amaral. Um grande abraço aos nossos ouvintes, gratidão pela sua audiência.
Kalimba, a música da África, continente dos sons. Apresentação, Daniel do Amaral. Uma produção, Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Crianças raramente conseguem enfrentar a violência sozinhas. Por isso, suspeitas de abuso, exploração, negligência ou maus tratos devem ser denunciadas. O Disque 100 é gratuito, funciona 24 horas por dia e garante o sigilo das denúncias.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Na segunda edição seguida sobre Mercúrio, Salão Verde vai falar da Convenção de Minamata, ações governamentais, projetos de lei e mobilização da sociedade civil. Eu sou José Carlos Oliveira e trago os esforços por um mundo sem mercúrio.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Logo após a Segunda Guerra Mundial, a empresa química Shiso iniciou a produção de cloreto de vinila e acetaldeído na ilha de Kyushu, a terceira maior do Japão. Nesse processo produtivo era usado mercúrio. Os resíduos sempre foram despejados num rio que desaguava na baía de Minamata. Já na década de 50, os médicos da região estranharam o grande número de moradores com debilidade motora e mental. A princípio, pensaram que era alguma doença contagiosa, mas depois concluíram que a causa dos sintomas foi o contato com os resíduos de mercúrio que contaminavam tudo ao redor, inclusive peixes e frutos do mar consumidos na região. Há quem fale em mais de 1000 mortes e milhares de pessoas com sequelas. A Shisso entrou para a história como a primeira empresa condenada por crime ambiental e pagou cerca de US$ 600 milhões às famílias que entraram com processo judicial. A despoluição da Baía de Minamata começou em 1977 e só terminou no início dos anos 90. O mundo inteiro acordou para o tema e, em 2013, a Organização das Nações Unidas articulou a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, com foco na gradual eliminação do uso desse produto químico. O Congresso Nacional do Brasil a ratificou em 2017. Ouça os argumentos da deputada Leandre, do PSD do Paraná, que na época estava no Partido Verde.
50 estados que ratificaram, então passa a vigorar isso e o Brasil, se não o fizer em tempo, em setembro, quando teremos a nova conferência, o Brasil só vai poder participar como observador. Lembrando que o mercúrio ele traz muito prejuízo, não só à natureza, contaminando o solo, as águas e o ar, mas também para a saúde humana das pessoas.
Economista especializado em temas ambientais, Décio Iocota dirige o IEPE, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, e avalia avanços e retrocessos na implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.
A convenção foi assinada pelo Brasil logo no começo, lá em 2013, mas demorou muito para tramitar aqui dentro do Brasil. E os compromissos não são muito ambiciosos, como todas as convenções internacionais, mas eles são importantes, né? E no começo teve muito esse trabalho com a contaminação industrial, as plantas de cloroálcali, que no Brasil devem terminar de funcionar esse ano, né? O uso em lâmpadas fluorescentes, que também já estava caindo por si, em termômetros, e agora fica o desafio, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo, para lidar com essa questão do mercúrio em garimpo, e é uma questão que o Brasil precisa enfrentar.
E precisa mesmo. Na edição anterior de Salão Verde, a gente mostrou que 90% do garimpo do Brasil está concentrado na Amazônia e atinge 44 das 83 grandes bacias hidrográficas do país. Também falamos dos danos socioambientais causados pelo mercúrio, ainda usado nos garimpos ilegais, com sérios reflexos na saúde humana, na segurança alimentar e no meio ambiente. Tudo isso agravou a tragédia humanitária dos Yanomami e ainda atormenta o povo Munduruku e várias outras comunidades indígenas e ribeirinhas. O problema chega à população das áreas urbanas, principalmente por meio do consumo de peixes contaminados. É por essas e outras que a gente segue no tema na edição de hoje, dessa vez em busca de soluções.
Salão Verde.
A Convenção de Minamata é o principal instrumento para um mundo sem mercúrio. Periodicamente são realizadas conferências entre os países signatários. A mais recente foi a COP6 de Minamata, realizada em novembro de 2025 em Genebra, na Suíça. Edson Ilan foi um dos representantes do Brasil na conferência.
O Brasil reafirma o compromisso com uma transição justa e sustentável, eliminando o mercúrio, promovendo alternativas tecnológicas seguras, com governança interministerial, ações de vigilância e monitoramento ambiental em territórios indígenas e fortalecimento das políticas públicas de saúde e do meio ambiente.
Uma das principais decisões da COP6 de Minamata foi a eliminação global do amálgama dentário até 2034. Afinal de contas, a odontologia é uma das áreas que usou mercúrio por longo tempo para fazer aquelas obturações cinzentas nos dentes da gente. Já tem um tempinho que elas foram substituídas por resinas, mostrando que sempre é possível buscar alternativas e tecnologias menos danosas para a saúde humana e o meio ambiente. Edson Ilan é coordenador dessa área no Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde apresentou medidas importantes por meio do Plano Estratégico de Atenção e Vigilância à Saúde de Populações Expostas.
Outras decisões importantes da COP6 de Minamata, lá na Suécia, foram o reforço dos mecanismos de financiamento para os países em desenvolvimento se livrarem do mercúrio, sobretudo por meio do GEF, o Fundo Global para o Meio Ambiente. A criação do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mercúrio e o lançamento do Grupo de Mulheres da Convenção e a Declaração da Juventude. Algumas dessas decisões tiveram o dedo do Brasil, como comenta Décio Iocota, do Instituto IEPE.
Justamente um documento onde onde o Brasil chama os outros países para essa responsabilidade de envolver os povos indígenas em todas essas questões que têm a ver com o fim da contaminação de mercúrio, que é um compromisso do governo brasileiro.
Mas Décio Iocota também tem críticas à estratégia interna do Brasil, sobretudo no combate ao mercúrio do garimpo ilegal de ouro.
O Brasil recebeu, em 2020, $1 milhão do GEF, né, do Global Environmental Fund, para estar realizando esse plano de ação nacional. Outros países que receberam esse recurso mais ou menos na mesma época já apresentaram seu plano. O Brasil está realmente muito atrasado nesse compromisso, né, inclusive com o financiador.
O dirigente do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena se queixa especificamente da falta de transparência do Plano de Ação Nacional para Mineração Artesanal de Ouro, também conhecido como Plano Ouro Sem Mercúrio.
O Brasil, internamente, tem o GT Minamata, que é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente, onde todos os órgãos governamentais discutem justamente o que estão fazendo nessa agenda de Minamata. E um deles é o Ministério de Minas e Energia, que foi o recebedor desse recurso e que deveria estar apresentando esse plano. O plano, ele não tem transparência nem para os outros ministérios, muito menos para nós da sociedade civil e muito menos para os mais impactados aí, os povos indígenas.
Peixe com mercúrio, aldeia destruída.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Vamos dizer não, tomar um atitude, dizer não, salvar.
Essa é a segunda edição seguida sobre mercúrio e, dessa vez, a gente está de olho nas ações do poder público e da sociedade civil para acabar com o uso desse metal bioacumulativo de elevada toxicidade e fácil dispersão pela água e pelo ar. O Ministério Público Federal está atento ao tema. O Procurador da República no Estado do Amazonas, André Luiz Cunha, conta a origem do mercúrio que alimenta os garimpos ilegais da região.
Todo mercúrio é de procedência estrangeira e é contrabandeado. Uma das principais portas de entrada de mercúrio no Brasil é a região de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, fronteira com a Bolívia. Eu estive presencialmente lá e o que eu notei foi uma absoluta, total falta de controle sobre entrada e saída de pessoas, produtos, bens. O Ministério Público Federal conseguiu uma decisão judicial que determinou que a União reestruturasse esse porto, que é uma das principais portas de entrada de mercúrio no Brasil.
A Polícia Federal revelou a intensa conexão do garimpo ilegal com o crime organizado. O ouro garimpado serve, por exemplo, para que as facções criminosas comprem armas e drogas nos países vizinhos. Tecnologias como a plataforma Amazon Mining Watch ajudam a mapear essas áreas. O geógrafo Estevão Benfica Senca, do ISA, Instituto Socioambiental, comenta o processo de redistribuição territorial do garimpo ilegal após a retomada da fiscalização e das operações do IBAMA e da Polícia Federal durante o governo Lula.
Esse aumento da fiscalização, ele foi importante para poder reduzir essa crescente que a gente observou, principalmente nos últimos anos. No entanto, ele não foi capaz ainda de frear totalmente. Então, a gente vê, por exemplo, o Tapajós como uma área ainda, um hotspot, né, de pressão. Mas a gente também observa um processo de reterritorialização do garimpo, né, que mudando para pontos que antes não tinham uma intensidade de exploração tão grande, né, com destaque ali, por exemplo, para o Amapá e ali também no Mato Grosso.
Maial Caiapó vive no sudeste do Pará, região conhecida como Arco do Desmatamento, e é uma das líderes da Aliança em Defesa dos Territórios, formada pelos povos Yanomami, Caiapó e Munduruku. Claro, ela comemorou a retomada das operações contra o garimpo nas terras indígenas, enfraquecidas no governo Bolsonaro. Porém, Maial Caiapó cobra ações permanentes do governo Lula e não apenas em momentos críticos.
Foi feita as intrusões. A primeira foi Yanomami, Munduruku e a última Caiapó. E depois? Como que a gente pode trabalhar dentro do território, ainda mais que para além em relação às intrusões, a gente está falando sobre organizações criminosas que são dentro das terras indígenas. Então, hoje a gente tem um território totalmente devastado e para a gente, como que a gente